Luciane Félix, aqui ao meu lado o tempo inteiro, passando uma energia super positiva, sempre com uma energia positiva, que vai falar, nós já falamos já no começo do programa, sobre a hospitalidade, que é uma coisa muito legal.
É, bom dia. É uma lei da hospitalidade enviada por Zeus, o todo-poderoso do Olimpo, né? O grande estabelecedor da ordem. E essa lei se chama Xênia, com camudo, yes, Xênia. Porque eles conheciam muito bem, né, os meandros que permeiam as delicadas teias que tecem a guerra e a paz entre os homens. Então nós temos em poetas exponenciais, tais como Homero e Hesíodo, o registro de como a guerra, aquilo que eles chamam de polemos, se origina. E o palco do conflito da polemos é o lar. É no interior da casa, do lar, que começam os conflitos, as guerras, as polemos. Então, na Grécia Antiga, esse inviolável código de paz enviado por Zeus, a lei da hospitalidade, obrigava as pessoas a receber bem todo e qualquer estrangeiro. Quer dizer, tratar de prestar cuidados, auxílio, hospitalidade, derivando daí a palavra hospital. Então, qualquer pessoa, viajante de passagem, bastava bater à porta e, da forma mais simples do mundo, ele era recebido diretamente pelo dono da casa. E o dono da casa poupava de fazer qualquer pergunta, inquérito, para que não configurasse o interesse mercantil. Então, acionava uma serviçal, com uma bacia d'água, água, sabão, panos limpos, para que o estrangeiro fizesse uma higiene, um conforto inicial. Ele lavava o rosto, as mãos e era imediatamente conduzido aos seus aposentos. Lá encontrava acomodações e roupas limpas. Seu cavalo e seus parceiros, se houvessem, também eram tratados. O dono da casa instruía a todos sobre a cordialidade para com o estrangeiro. Então, durante 2 a 3 dias, havia um banquete, disponibilizava-se o que havia de melhor na casa, pão, azeite, frutas, aves raras, vinho, cordeiros. Ao fim, ao cabo desses 2 ou 3 dias de fartura, finalmente o hóspede sentia-se compelido a chegar diante do seu anfitrião, da sua mulher, dos seus filhos e demais parentes, falar da sua origem, dos seus pais, da sua terra e principalmente do propósito da sua visita, da sua viagem. Podia ser uma viagem com algum interesse comercial, um comunicado importante, um chamado ou até um circunstancial e delicado momento de necessidade financeira, né? Mas não havendo relato por parte do anfitrião de uma hospitalidade anterior, de qualquer modo estava semeada a paz. O anfitrião tinha certo o digno recebimento de qualquer um dos seus em terras daquele estrangeiro que ele estava recebendo. Mas muitas vezes, nessa ocasião, era rememorado a lembrança de algum ancestral, parente, amigo ou conhecido do anfitrião que havia recebido hospitalidade por parte dos pais, parentes ou amigos do visitante. Então, nesses instantes, a camaradagem era total. Celebrava-se e brindava-se a paz com a paz. O hóspede agradecido despedia-se do anfitrião e prosseguia em seu caminho. E este que havia recebido sentia-se enobrecido por ter semeado e selado a paz, perpetuando-a através do seu honroso gesto. Mas nem sempre imperava a paz nesse acordo tácito. Não eram raras as vezes em que o viajante encantava-se com a esposa ou com uma das filhas do seu anfitrião. Conta-se até ter havido rainhas que, sentindo o ultraje de terem sido preteridas, ou seja, dispensadas por algum hóspede, por quem tenham se sentido atraídas, deturparam propositalmente as ações, relatando ao marido as inexistentes investidas por parte do hóspede. Nesse caso, estava declarada a guerra, a polemos, daí o termo polêmica. Ser acolhido, ser bem recebido e retribuir toda distinção e apreço com uma aviltante traição era inadmissível. Violar uma regra sagrada era incitar a guerra. Narra Homero, na Ilíada, que Paris, irmão de Heitor, filhos de Príamo e Hécuba, reis de Troia, violou esta lei. Ao sequestrar Helena, mulher de Menelau, mesmo sabemos que ela foi por sua livre e espontânea vontade, ele selou o trágico fim de uma dinastia. Todos os gregos se aliaram a Menelau, irmão de Agamenon, rei de Esparta, para a guerra. Como nós sabemos, Troia foi destruída. Sucumbiu por ter incorrido no erro de ter acobertado o adultério mais famoso da história do mundo antigo. Troia atraiu Pólemos. E eu vou perguntar aqui para o ouvinte, fazer uma ressalva, indagar como é que você tem recebido quem bate a sua porta. É muito importante. Essa é a suprema lei da paz. É a lei de Zeus. Ou, se você preferir, se for cristão, lei de Deus.
Começa dentro da casa da gente.
Dentro da casa, sem dúvida.
Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque às vezes a gente não conhece o vizinho do lado, de porta do apartamento.
Mas a lei antiga preza que você receba bem todo e qualquer desconhecido.
Isso é muito legal, isso é muito, muito bem. Muito bem, parabéns. Esse trabalho que você faz com a mitologia.
Eu acho curioso, desculpe, Ricardo, eu acho curioso que essa questão da hospitalidade, não só para o estranho, né? Hoje em dia nós temos uma cultura de isolamento. Nós moramos num prédio, a Luciane e eu, moramos num condomínio, né? Como é normal, muitas pessoas nesta cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos, o fazem. E é impressionante que neste condomínio nós não conheçamos os nossos vizinhos. E São Paulo é uma coisa marcante, isso é uma coisa é impressionante, é antinatural o homem. Nós, o vizinho de porta, né, porta a porta, nós não conhecemos, não sabemos quem é o nome, se tem filhos, se é casado, se é solteiro,
se tem parentes no interior, se tem parentes aqui na capital.
Nós sabemos que no interior, nas cidades do interior, isso não é habitual. As pessoas se conhecem, as cidades pequenas, as pessoas se conhecem, às vezes até demais, até se intrometem demais. Mas
aqui na capital, só para complementar, as pessoas se defendem que o mundo, que aqui a vida é corrida, que aqui a vida é agitada, e isso não tem nada a ver com conhecer o seu vizinho.
Não tem nada a ver. A gente tem uma desculpa, é impressionante. Nós temos uma vida corrida, agitada, o paulista é um homem elétrico, e o que é curioso, ele reclama disso, mas se orgulha disso.
Exatamente.
Ele fora, ele também fala, eu tô sem tempo. Ai, que bom que eu tô sem tempo.
Preza muito anonimato também. Muitas pessoas prezam o anonimato.
Trouxendo um pensamento que a Luciane fechou com a palavra de Deus, e todos nós aqui no Conhecimento Sem Fronteiras somos cristãos, Deus fez o homem para viver em comum, para que todos sejamos felizes. E parece que nós fazemos, ou tentamos fazer, ao contrário. É ser infelizes. Nós só somos felizes no encontro do outro. Fora isso, eu acho impossível tratar disso. Por isso que a professora Luciane Félix, quando trata da mitologia, com certeza você que está ouvindo, se vê ou já ouviu ou já viu algum fato semelhante à mitologia grega.
Parecido com o nosso cotidiano. Deixa eu só rapidinho agradecer a presença do Adriano e da Magda, que são alunos, amigos, alunos, companheiros nossos do Grupo de Estudo Maria Garcia, lá na Unimesp. Também agradecer nossos ouvintes que estão sempre com a gente também, alunas, amigas, a Larissa, a Anete. Muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa família. Vocês são muito importantes para nós e sabem disso. E só rapidinho para eu não esquecer, hoje é dia de São Judas Tadeu, o Padre Bosco convida todo mundo para participar da missa aqui em Guarulhos. Aqui nós estamos falando em Guarulhos porque o programa Radar de Notícias, ele é centralizado em Guarulhos, mas a rádio imprensa é em toda a capital. Do dia de São Judas Tadeu, quem puder, a gente está falando no cristianismo, nesta bondade toda, convidar para você participar da missa. Hoje tem a programação toda lá no setor de São Judas Tadeu, aqui em Guarulhos.
É a missa?
Tem de hora em hora, começou às 6 horas da manhã hoje, e a missa são de horas em horas, meio-dia, 11 horas, 1 hora, 2 horas, até a missa às 8 horas, que tem a participação do coral, principalmente aqui em Guarulhos a gente sabe dessa programação.
Então hoje é um dia de festa.
Hoje é um dia de festa.
E é outra coisa que nós temos que romper as fronteiras, aprender. Dia de festa tem que ter uma vida, tem que ter uma rotina diferente.
Por isso que eu acordei, acho que mais animado hoje, falei que o dia ia ser bom. Obrigado a todos vocês, um bom dia a todos.
Um abraço, bom dia, até semana que vem.
Até semana. Alguma consideração final, professor?
Seja feliz, é a única coisa que eu conheço antes de ter semana.
Fica com Deus, bom final de semana.